As Aventuras do Capitão José Bates, Capítulo 17. Reavivamento Espiritual, Batismo, Unindo-me à Igreja, Sociedade de Temperança, O Exército da Água Fresca, Cold Water Arm, Outra Viagem, Regras da Viagem, Viagem de Temperança, Altar de Orações a Bordo, Jornal Marítimo Bissemanal, Culto de Domingo, Chegada à América do Sul, Paraíba, Bahia, Piratas, Santa Catarina. Durante a primavera de 1827, fomos abençoados com um reavivamento espiritual em Fairhaven, especialmente na Igreja Cristã. Naquela época, a minha mente estava mais ou menos inclinada à ideia de que deveria me unir a alguma denominação cristã. Minha esposa havia sido membro da Igreja Cristã muitos anos antes do nosso casamento. Por participar com ela, após nosso casamento de alguns cultos, quando eu estava em casa, fiquei até certo ponto familiarizado com a compreensão que a Igreja Cristã tinha da Bíblia. Eles consideravam as Escrituras como sua única regra de fé e prática, renunciando assim a todos os credos. Meus pais eram membros de longa data da Igreja Congregacional, em companhia de todos os filhos que até o momento haviam se convertido, e esperavam ansiosamente que nós também nos uníssemos a eles. Eles, porém, mantinham alguns pontos de fé que eu não conseguia entender. Vou citar apenas dois: o modo de batismo e a doutrina da Trindade. Meu pai, que já era diácono por muitos anos nessa igreja, se esforçava para me convencer de que eles estavam certos em questões de doutrina. Eu lhe disse que minha mente estava confusa a respeito do batismo. Ele então me disse: "Você foi batizado quando era bebê." Respondi-lhe que isso poderia ser de acordo com a fé dele, mas a Bíblia ensinava que devemos primeiro crer e depois ser batizados. Marcos capítulo 16, 16 e 1 Pedro 3, 21. E falei que quando bebê eu ainda não tinha capacidade para crer. Com respeito à Trindade, concluí que era impossível acreditar que o Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, também era o Deus Todo-Poderoso, o Pai, ou seja, que os dois constituíam um único ser. Eu disse ao meu pai: "Se o Senhor conseguir me convencer de que o Senhor e eu somos uma única pessoa, de que o Senhor é meu pai e eu sou seu filho, mas também que eu sou seu pai e o Senhor é meu filho, aí então acreditarei na Trindade." Nossa controvérsia quanto a esses pontos me levou a dedicar-me de modo especial à oração, sobretudo no que diz respeito ao batismo. Depois de orar a respeito, ao abrir a Bíblia, me deparei com o Salmo 27. Quando terminei o último verso, disse a mim mesmo: "Senhor, eu quero. Se eu esperar por ti segundo a tua palavra, devo ser imerso, sepultado com Cristo através do batismo." Colossenses capítulo 2, verso 12. Deus fortaleceu meu coração e me libertou a partir daquele momento. Passei a enxergar o meu dever com clareza. Sua promessa era doce e poderosa. Em poucos dias fui batizado por imersão e me uni à Igreja Cristã. No mesmo dia, enquanto trocávamos de roupa, pedi ao pastor M, que me havia batizado, que me ajudasse a criar a Sociedade de Temperança. Como eu não precisava mais me preocupar com a questão do batismo, fui fortemente impressionado com a importância de unir as minhas forças à de outros para impedirmos, se possível, os estragos crescentes causados pela intemperança. Percebi que a decisão que eu havia feito de deixar de usar bebidas intoxicantes foi um dos passos mais importantes que eu havia tomado em minha vida. Assim, eu desejava ardentemente a mesma bênção para todos os que me rodeavam. O pastor M foi a primeira pessoa que me pediu ajuda nesse empreendimento. Não conseguindo sua ajuda, prossegui sozinho e apresentei um papel para que as pessoas interessadas se inscrevessem. O pastor G, o ministro da Igreja Congregacional, seus dois diáconos e alguns dos principais homens dessa igreja assinaram o papel alegre e prontamente, 12 ou 13 no total, e imediatamente convocamos uma reunião. Assim foi organizada a Sociedade de Temperança de Fairhaven. A maioria dos homens da nossa sociedade havia sido capitães marinheiros e haviam testemunhado a influência degradante que as bebidas alcoólicas exerciam em seus usuários, tanto fora quanto dentro de casa. Eles pareciam, portanto, os mais prontos e dispostos a dar seus nomes e usar sua influência para impedir aquele vício monstruoso. O pastor G. exclamou: "Ora, capitão Bates, faz tempo que eu estou esperando presenciar essa obra." A reunião foi organizada e escolhemos o capitão Stephen Mary Hill como presidente e o senhor Charles Drew como secretário. Durante a discussão sobre a elaboração de uma constituição, foi votado que nós nos comprometeríamos em nos abster do uso de bebidas destiladas. Como éramos pioneiros nesse empreendimento, votamos que as bebidas destiladas eram rum, gin, conhaque e uísque. O vinho, a cerveja e a sidra eram tão ampla e livremente utilizados como bebida que a maioria de nossos membros não estava disposta a colocar esses itens na lista. A minoria ali levantou dúvidas quanto à possibilidade de sustentarmos o espírito da nossa Constituição sem a abstinência de todas as bebidas intoxicantes. Um dos nossos membros, conhecido por sempre tratar muito bem seus amigos visitantes, perguntou: "Senhor presidente, o que devo fazer quando meus amigos vierem me visitar de Boston?" "Faça o que eu faço, capitão S.," disse outro membro. "Faz 10 anos que não ofereço qualquer bebida alcoólica forte em minha casa." "Ah, você está enganado," disse o presidente. "Faz 20 anos. O presidente com certeza disse aquilo porque o homem havia parado de seguir os costumes da época em oferecer bebida alcoólica forte aos seus amigos antes que outros estivessem prontos para se unir a ele. Perguntamos se alguém tinha conhecimento de alguma outra sociedade de temperança. Alguns responderam que havia em Boston um grupo que havia decidido recentemente que, em vez de comprar bebidas destiladas em pequenas quantidades nas lojas, eles comprariam pequenos barris para consumirem em suas próprias casas. Aquela associação se chamava a Sociedade do Barrilete. A verdade é que se alguma sociedade de temperança tivesse sido organizada antes da nossa em Fairhaven, o fato era desconhecido para nós. Pouco tempo depois de nossa organização como sociedade, descobrimos que um dos nossos membros havia violado o compromisso. Ele negou o fato. Nós, porém, lhe dissemos: "Você estava intoxicado." Ele afirmou que não tinha bebido nada além de sidra, e isso era permitido. Ficamos sabendo que sua esposa preferia muito mais que bebesse conhaque, pois quando ele se embriagava com a sidra, ele novamente ficava violento como antes. Durante o inquérito desse membro, ele continuava a declarar que não havia violado a letra da Constituição. Mas ficou evidente para a sociedade que ele havia violado tanto a intenção quanto o espírito da Constituição. Mas isso ele não estava disposto a admitir, nem mesmo a prometer se reformar. Portanto, ele foi desligado do grupo. Foi a partir daquele momento que a sociedade viu a necessidade de substituir na Constituição as palavras bebida destilada por todas as bebidas intoxicantes, ou algo que pudesse sustentar e ajudar a causa. A partir daí, uma reforma aconteceu, o que finalmente resultou no abandono de toda e qualquer bebida alcoólica, a não ser para fins medicinais. Essa reforma nos deixou conhecidos como os abstêmios estritos. Antes disso, a nossa sociedade já havia se tornado muito popular. Nossas reuniões públicas, por sua vez, sempre estavam lotadas de todas as classes de pessoas desejosas de ouvir as palestras a respeito do assunto. Muitos conversos de ambos os sexos também se comprometiam alegremente com a constituição da sociedade. Muitos cidadãos de New Bedford que vieram ouvir também se uniram a nós. Seguindo nosso exemplo, organizaram uma sociedade na cidade deles e em outras também. Arranjos foram feitos e, em pouco tempo, uma sociedade de temperança foi organizada no condado de Bristol. E, em seguida, fundou-se a Sociedade de Temperança do estado de Massachusetts. Jornais, folhetos e panfletos a respeito da temperança se multiplicaram pelo país. E logo a oposição começou a atacar como um violento mar, fazendo com que a maré da temperança baixasse por um tempo. Surgiu então o Exército da Água Fresca, formado por crianças pequenas de 4 anos para cima, unindo-se em coro em prol da água pura e fresca, cantando o seguinte refrão: Água pura e fresca, bebida só água fria e sem mistura. Os apelos simples e inspiradores daquelas crianças, especialmente nos encontros das sociedades que formaram, pareceram dar um novo impulso à causa, despertando mais uma vez os seus pais para a necessidade de se absterem de todas as bebidas intoxicantes. Examinando os meus papéis outro dia, vi o livro que continha o nome de quase 300 crianças que haviam feito parte do Exército da Água Fresca de Fairhaven. Durante nossos trabalhos em prol da temperança, meu irmão F. chegou da América do Sul no Imperatriz. E o navio logo voltou para a América do Sul com um carregamento surtido, mas dessa vez sob meu comando. Partimos de New Bedford na manhã do dia 9 de agosto de 1827. Dessa vez, porém, achei muito mais difícil me separar da minha família e amigos do que nunca. O nosso piloto nos fez partir em meio a um forte vento que nos levava mais uma vez ao impetuoso oceano para mais uma longa viagem. Como de costume, as nossas âncoras foram guardadas e todo o preparativo feito para o caso de sermos tomados por uma tempestade. Ao cair da noite, ao sairmos do farol de Gay Head, a mais ou menos 25 quilômetros de distância, todos foram chamados para a popa do tombadilho superior. Todos, com exceção de um, eram estranhos para mim, pois tinham vindo direto de Boston no dia anterior. Li os nossos nomes e o acordo para realizarmos a viagem, que estava nos papéis de embarque. Pedi a atenção dos marinheiros enquanto eu especificava as regras e regulamentos que eu gostaria que fossem observados durante a nossa viagem. Falei com eles sobre a importância de cultivarmos bons sentimentos uns para com os outros enquanto estivéssemos em alto mar, sozinhos, durante a viagem programada. Eu disse que havia testemunhado muitas vezes os sentimentos de ódio e amargura surgirem a bordo pela simples razão de os marinheiros não serem chamados pelo nome próprio. Assim falei: Aqui está o William Jones. Agora vamos nos lembrar de que, enquanto estivermos fazendo essa viagem, devemos chamá-lo de William. Aqui está o John Robinson. Chamem-no de John. Este é o James Stubbs. Devemos chamá-lo de James. Não vamos permitir que ninguém seja chamado de Bill, Jack ou Jim por aqui. Assim, li todos os nomes dos marinheiros, bem como o do primeiro e do segundo imediato, e pedi que todos se dirigissem um ao outro de maneira respeitosa, chamando um ao outro pelo próprio nome. E se os oficiais se dirigissem a eles de outra maneira, pedi que o fato me fosse relatado. Outra regra que estabeleci foi a de não blasfemar ou falar palavrões durante a viagem. William Dunn se dirigiu a mim quando citei essa regra. Mas esse privilégio sempre me foi concedido, senhor. Bem, respondi, aqui você não terá. E então citei o terceiro mandamento bíblico, e enquanto tentava mostrar o quanto era perverso blasfemar e falar palavrões, ele me interrompeu e apenas me disse: Não consigo evitar, senhor. Então eu vou ajudá-lo a evitar, respondi. Ele começou a argumentar sobre isso e disse: Quando sou chamado no meio da noite para encurtar as velas por causa do mau tempo e as coisas não dão certo, eu xingo antes mesmo de pensar. Eu lhe disse: Se você fizer isso a bordo desse navio, vou lhe dizer o que farei com você. Vou lhe pedir para descer e deixarei que seus companheiros façam o seu trabalho por você. Dan percebeu que isso lhe traria desonra e, em seguida, disse: Vou tentar, senhor. Outra regra era que não seria permitida nenhuma lavagem ou reparos de roupas aos domingos. Eu disse à tripulação: Tenho uma variedade muito boa de livros e artigos que permitirei que vocês leiam aos domingos. Também vou me esforçar para instruí-los para que possamos guardar esse dia sagrado para o senhor. Vocês terão todos os sábados à tarde para lavar e consertar suas roupas, tanto em mar aberto quanto no porto. E espero que apareçam todas as manhãs de domingo com as roupas limpas. E quando aportarmos, vocês poderão tirar a tarde de sábado para irem até a praia, conhecerem o lugar e comprarem o que desejarem. Isso se vocês retornarem sóbrios a bordo à noite, pois todos nós observaremos o dia de repouso a bordo no porto, e não será permitido nenhuma liberdade para ir aos domingos. Ao ouvir isso, Dan se pronunciou mais uma vez. Mas essa é uma prerrogativa dos marinheiros. Eu sempre tive liberdade de sair aos domingos e... Eu sei disso muito bem, eu disse, o interrompendo. Mas eu não posso lhe dar essa liberdade. Tentei então ressaltar como era errado violar o dia sagrado de Deus e como eles aproveitariam muito mais o tempo se lessem e fortalecessem a mente em vez de se unirem nesse dia a toda a impiedade que os marinheiros estavam acostumados a praticar nos portos estrangeiros. E mais uma coisa, quero que saibam que não temos nenhuma bebida alcoólica ou intoxicante a bordo. Fico feliz em saber disso, disse John R. Talvez aquela fosse a primeira viagem que ele fazia sem bebida alcoólica. Eu disse, temos uma garrafa de conhaque e uma de gin no armário de remédios. Elas serão administradas a vocês como os outros remédios quando eu julgar necessário. Essa é toda a bebida alcoólica que temos a bordo e toda que pretendo ter a bordo desse navio durante esta viagem. Proíbo estritamente que vocês tragam qualquer tipo de bebida alcoólica a bordo quando vocês tiverem a liberdade de ir até a praia nos portos estrangeiros. Eu gostaria muito de poder convencê-los a nunca beber quando estiverem na praia. Quando vocês forem convocados para realizar algum serviço durante o período em que vocês estiverem de plantão lá embaixo, esperamos que subam rápida e alegremente. Cumprida a obrigação, vocês poderão voltar a seus aposentos e continuar o plantão da manhã embaixo. Se vocês aderirem a essas regras e se comportarem como homens, serão bem tratados e nossa viagem será agradável. Em seguida, me ajoelhei e entreguei as nossas vidas ao grande Deus, cujas misericórdias estão sobre todas as obras de suas mãos, para que ele nos protegesse e guiasse ao longo da viagem pelo oceano até nosso porto de destino. Na manhã seguinte, todos, exceto o timoneiro, foram convidados para ir até a cabine a fim de se juntarem a nós na oração matinal. Dissemos-lhes que aquele seria o nosso costume todas as manhãs e noites. Acrescentei que seria um prazer para nós termos a presença de todos conosco para que pudéssemos orar com e por eles. Além disso, para incentivar ainda mais a tripulação a ler e a fortalecer a mente, nos propusemos a pôr em circulação durante a viagem um periódico duas vezes por semana, nas manhãs de terça e sexta-feira. Antes de partirmos, eu havia preparado um estoque de livros, com os últimos jornais, bem como com o último volume de um periódico religioso semanal bem interessante, chamado O Arauto de Sião, publicado em Boston. Começamos a circulação de periódicos com a primeira edição do volume e determinamos que só entregaríamos a próxima edição se os marinheiros devolvessem a anterior. Assim que cada edição me era devolvida, eu a colocava embaixo da pilha de revistas do volume. Depois de 6 meses, todos os números já teriam sido circulados e poderíamos reiniciar com a primeira edição novamente. A ideia de um periódico bissemanal em alto mar deixou a tripulação muito interessada. Quando a primeira edição começou a ser circulada novamente e os marinheiros começaram a reler o volume, eu não ouvi sequer uma palavra sobre já terem visto aqueles periódicos antes. O interesse deles pelas revistas continuou no decorrer de toda a viagem. Durante o turno da manhã, nos aposentos de baixo, eu costumava ficar andando sem ser notado e prestava atenção para ouvir alguns deles lendo o periódico matinal em voz alta e fazendo observações sobre o assunto lido. Aos domingos, quando o clima estava apropriado, tínhamos o culto religioso no tombadilho superior. Caso contrário, o fazíamos na cabine e geralmente líamos alguns bons sermões selecionados ou a Bíblia. Quando aportados, não conseguíamos ter toda a atenção dos marinheiros no domingo, como acontecia em alto mar. Às vezes parecia difícil para eles serem privados do privilégio de irem até o litoral com outros grupos de navios que passavam por nós com esse objetivo. Mas nós desfrutávamos de paz e tranquilidade, enquanto a tripulação de outras embarcações ficava em meio a algazarras e embriaguez. Era muito gratificante, depois de algumas semanas, vê-los escolhendo alguns livros da nossa pequena biblioteca nas manhãs de domingo, lendo essa boa literatura, bem como a Bíblia, a fim de fortalecerem a mente. Eles estavam agora tão diferentes com relação à sua conduta passada a bordo do navio. Eles pareciam também animados e dispostos a obedecer quando convocados. E assim continuou durante toda a viagem. Depois de uma viagem de 47 dias, chegamos com segurança à Paraíba, na costa leste da América do Sul. De lá continuamos nossa viagem até a Bahia, ou Salvador, aonde chegamos no dia 5 de outubro. Como não encontramos procura pelo nosso carregamento, seguimos rumo a Santa Catarina. Na noite anterior à nossa chegada à Bahia, fomos atacados e detidos por um navio pirata de Buenos Aires. O capitão achava que estávamos levando munição e pólvora para os seus inimigos, os brasileiros. Depois de convencê-los do contrário, por fim nos liberaram.